DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, organizações não governamentais ponderam parar atividades na província de Manica por causa da insegurança. Manuel Napua é o diretor de um projeto que ajuda pessoas com HIV-Sida na região.
Isto é muito para a província. Ao termos uma restrição de quase 18 unidades sanitárias, é um desafio muito grande. Nosso objetivo principal é apoiarmos o governo de Moçambique e a província para o controle da epidemia do HIV.
Na Guiné-Bissau, o Mário Sissoko Embaló é criticado por não cumprir as medidas de prevenção do coronavírus. Segundo a ativista Sumaila Jaló,
este comportamento, não só do Presidente da República, mas de outros políticos e governantes, particularmente, fazem compreender que, de facto, o político na Guiné-Bissau, o governante particularmente, não se preocupam com o povo.
E na Nigéria, a luta do presidente Muhammadu Buhari contra o Boko Haram ainda está longe do fim. Estes são os destaques desta emissão. Eu sou Tainá Mansani e você está com a DW África. Bom dia. Em Moçambique, várias organizações não governamentais ponderam parar as atividades por causa da situação de insegurança na província de Manica. As atividades de algumas organizações têm sido condicionadas por ataques perpetrados alegadamente pela autoproclamada junta militar da RENAMO. A situação é pior na região sul da província, nomeadamente nos distritos de Gondola, Sussundenga, Machase, Mossurize. A reportagem é do correspondente da DW África em Chimoio, Bernardo Jequete.
Os ataques na província de Manica estão a inquietar várias organizações. É o caso da ABT Associate, que através do projeto ECO ajuda a prestar assistência técnica médica e medicamentosa a pessoas a viver com HIV-Sida. Segundo Manuel Napua, diretor do projeto, a situação de insegurança já afetou 18 unidades sanitárias das 51 que a organização assiste na província.
Temos feito assistência técnica, e o transporte de medicamentos, e o transporte de amostras de carga viral das unidades sanitárias para o laboratório do Hospital Provincial de Chimoio. De certa maneira, essas atividades têm sido impactadas tanto com a situação que estamos a viver atualmente. E até, às vezes, impede-nos de ir a Machase e Mossurize. Estamos a ter realmente dificuldades de fazermos este apoio técnico aos distritos.
Manuel Napua frisa que o impacto humano desta situação é muito grande.
Isto é muito para a província. Ao termos uma restrição de quase 18 unidades sanitárias, é um desafio muito grande. Nosso objetivo principal é apoiarmos o governo de Moçambique e a província para o controle da epidemia do HIV.
Mais de 30 organizações internacionais trabalham em coordenação com o governo provincial de Manica, sobretudo no setor da saúde. Sérgio Pereira, representante do Fórum das Organizações Não-Governamentais Internacionais que operam em Manica, pretende encontrar-se brevemente com o governo provincial para falar sobre a situação de insegurança. Entretanto, a polícia garante estar a trabalhar para pôr um travão aos ataques. Mateus Mindu, porta-voz da polícia em Manica, diz que o patrulhamento foi reforçado.
Certos postos fixos que estão ao longo do distrito, não só ao longo da estrada, mas também como bairros circunvizinhos, com vista a identificar, neutralizar e responsabilizar criminalmente os infratores pelos seus atos. Para a eficácia dessa atividade, contamos com o apoio da sociedade em geral no que tange às denúncias.
O secretário de Estado em Manica, Edson Macuacua, pede o envolvimento de toda a sociedade no combate à violência.
A paz é um grande desafio que nós temos na nossa província. Gostaríamos de pedir que as organizações da sociedade civil, porque atuam, a maior parte delas, numa base até assente na comunidade, que fossem parte da solução deste desafio, trabalhando todos para cultivarmos este ambiente de paz.
A governadora de Manica, Francisca Tomás, também desafia as organizações não governamentais a difundirem mensagens mensagens sobre a paz nas comunidades onde cada uma opera.
Estando lá nas comunidades, temos que disseminar mensagens positivas para que a paz permaneça no nosso território, seja uma realidade. E nós todos devemos ser sensíveis perante essa situação, pois periga nós todos. Não há ninguém que não possa temer de arma. Por isso devemos também potenciar essa atividade nas nossas ações como ONGs.
Deschimonho para a DW, Bernardo Jequete.
E queremos saber a sua opinião. Acha que as ONGs, muitas delas a ajudar pessoas com HIV, SIDA e Manica, Moçambique, devam parar as suas atividades por conta dos ataques armados perpetrados alegadamente pela autoproclamada Junta Militar da RENAMO? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, temos o de Francisco Pacheco. Ele nos escreve: eu penso que não. Até do princípio, não se tem certeza que, na verdade, é mesmo a tal junta militar da RENAMO que protagoniza estes ataques. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Parlamento moçambicano começa a discutir hoje o plano e orçamento do Estado para 2021. A proposta do governo prevê um crescimento econômico de cerca de 2%. A proposta para 2021 prevê uma recuperação lenta devido às incertezas geradas pela pandemia de Covid-19 e o conflito armado em Cabo Delgado, no norte do país. O antigo ministro angolano da Comunicação Social, Manuel Rabilá, começa a ser julgado no dia 9 de dezembro no Tribunal Supremo. Segundo o juiz conselheiro, em declarações à Rádio Nacional de Angola, estão criadas as condições para o julgamento. O ex-governante também é deputado do MPLA, mas atualmente suspenso, é acusado dos crimes de peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento, branqueamento de capitais, alegadamente praticados entre 2016 e 2017, enquanto diretor do extinto Grecima. Se condenado, a pena pode chegar pode ser superior a 2 anos de prisão. O Centro de Integridade Pública, CIP, de Moçambique, defendeu a aprovação de uma lei de repatriamento de ativos desviados através de corrupção no país. O CIP justifica que esta lei poderá assegurar o ressarcimento do Estado pela prática deste tipo de delitos.
DW África, Deutsche Welle.
A alta comissária para a Covid-19 na Guiné-Bissau está indignada com a presidência aberta no fim de semana nas regiões de Gabu e Bafatá, que juntou milhares de pessoas sem distanciamento físico. Magda Robalo acusa o presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, de não respeitar as regras do estado de calamidade e teme um aumento do número de casos de coronavírus. Brema Darami.
Em pleno estado de calamidade, em vigor no contexto da pandemia, o presidente guineense, Umaro Sissoko Embaló, foi no fim de semana ao leste do país agradecer ao eleitorado pela sua eleição há quase um ano. Durante os comícios populares, juntou milhares de pessoas que não cumpriram as medidas de prevenção do coronavírus que o próprio promulgou. Facto que deixa a alta comissária para a Covid-19 na Guiné-Bissau, Magda Robalo, bastante preocupada.
O alto comissariado ficou preocupado ao tomar conhecimento pelas imagens que foram partilhadas. Imensa aglomeração das populações, sem o necessário distanciamento, sem as medidas de proteção necessárias, e consequências têm que ser agora vigiados de perto para seguirmos a evolução da transmissão e ver se não haverá influência no possível aumento do número de casos.
Até agora, morreram no país 44 pessoas com coronavírus, num total de quase 2.500 casos registados. Com a violação das medidas de prevenção durante os comícios do presidente no fim de semana, muitos cidadãos entendem que o Estado não tem moral para exigir ao povo que cumpra as restrições impostas. Festas, jantares de Natal e casamentos começaram a ser remarcados para os próximos dias, segundo publicações no Facebook. Muitos imigrantes anunciaram que vão fugir das medidas restritivas na Europa para ir para a Guiné-Bissau, onde quase ninguém se parece importar com a pandemia. A alta comissária para a Covid-19 diz que a atitude do presidente veio deitar tudo abaixo.
Absolutamente, eles têm razão. Eu própria já me pronunciei em diversas ocasiões sobre a necessidade dos nossos governantes e dos nossos líderes se pautarem pelo exemplo. Todos os dias, nas redes sociais, nós temos imagens de governantes, de pessoas que estão à frente e que deveriam dar um exemplo, onde ou estão sem máscara ou estão em situações de aglomeração, falta de distanciamento, e nós temos regularmente chamar a atenção para isso.
O ativista Soumaila Jaló lembra que o episódio do fim da semana não é o caso único.
Desde o início, as autoridades políticas sempre contrariaram as suas próprias ordens. E hoje, este comportamento, não só do Presidente da República, mas de outros políticos e governantes, particularmente, fazem compreender que, de facto, o político na Guiné-Bissau, o governante particularmente, não se preocupam com o povo. Preocupam-se mais com o seu populismo para se manterem no poder, para continuarem a massacrar o povo.
A entrevista à DW África, a alta comissária para a Covid-19, Magda Rubalo, diz que os incumprimentos das autoridades atrapalham o trabalho de sensibilização junto à população.
E não ajuda com as nossas mensagens, porque a população percebe que, afinal, só nós é que somos pedidos de respeitar as recomendações, mas os governantes que promulgam o decreto-lei não têm cumprido.
Nas redes sociais e na imprensa, vários guineenses questionam para que é preciso ter um alto comissariado para a Covid-19 se já ninguém, nem as autoridades, cumprem as medidas de prevenção. Há até quem peça a demissão de Magda Rubalo, mas a alta comissária responde.
A demissão da Magda, se ela fosse aquilo que fosse necessário para que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os ministros passassem a comportar-se como é desejado, eu posso ir amanhã, posso ir hoje à tarde.
Brahim Adarami, DW, a voz da Alemanha.
Na Nigéria, a luta do presidente Muhammadu Buhari contra o Boko Haram ainda está longe do fim. O presidente chegou ao poder com a promessa de derrotar o terrorismo. Entretanto, 5 anos depois, a insurgência islâmica no norte do país e a insegurança continuam a ser um grande desafio para o presidente da nação mais populosa de África. Nesta terça-feira, o Boko Haram assumiu responsabilidade pelo brutal massacre de mais de 70 trabalhadores agrícolas que aconteceu no fim de semana em Maiduguri, capital do estado de Borno, nordeste da Nigéria. O massacre trouxe mais questionamentos sobre a capacidade de Buhari em cumprir as suas promessas eleitorais. O nigeriano Awal Farouk é analista de segurança em assuntos públicos. As mortes e sequestros de religiosos em Kanuma, no estado de Zamfara, e o mais recente massacre de camponeses a sangue frio mostram o que está a acontecer. Não é preciso dizer que o desempenho do governo é ruim. Já se passaram mais de 10 anos e o clima de insegurança está cada vez pior.
The insecurity is becoming big and big.
Joseph Atam, um residente nigeriano na capital, Abuja, diz que Buhari é vítima do mesmo problema de que acusou o governo anterior.
Em 2015, when the campaigns are on, of course, we had the Boko Haram issue. It was also.
Em 2015, quando as campanhas começaram, o presidente Buhari saiu e disse que o governo da época não estava a fazer o suficiente e era incapaz. Ele disse que quando assumisse o poder acabaria com o clima de insegurança. Essa foi a razão pela qual os nigerianos o elegeram. Mas agora as coisas estão piores.
Elected him, but things seem to be getting.
De acordo com o Índice Mundial do Terrorismo Global de 2020, que mede o grau e a frequência da violência cometida por grupos terroristas em vários países, a Nigéria ficou em terceiro lugar, apenas depois do Iraque e do Afeganistão. Os três países, Nigéria, Iraque e Afeganistão, são considerados em estado de guerra.
DW Notícias.
As comunicações foram hoje parcialmente restabelecidas em Tigray após 4 semanas de conflito armado. A ONU apela agora ao acesso urgente a esta região do norte da Etiópia, que está desesperadamente necessitada de ajuda humanitária. A União Europeia está a ponderar suspender o apoio orçamental à Etiópia devido ao conflito na região de Tigray, podendo adiar o desembolso de 90 milhões de euros previstos para este mês, segundo a agência de notícias Bloomberg. Na Alemanha, 5 pessoas morreram, entre elas um bebê de 9 meses de idade, num atropelamento intencional causado nesta terça-feira na cidade de Trier, no oeste do país, por um homem de 51 anos que foi preso minutos depois. O motivo do crime ainda é desconhecido, entretanto, a polícia descarta motivações terroristas. Pouco antes do final do mandato de Donald Trump, o Judiciário dos Estados Unidos está a investigar suspeitas de que perdões presidenciais tenham sido concedidos em troca de subornos. As informações constam num documento judicial publicado em Washington. Não está claro a quem as alegações afetam, pois partes do texto estão escurecidas. Entretanto, sobre as eleições presidenciais, o Procurador-Geral dos Estados Unidos da América reconheceu hoje que não houve fraude em dimensão suficiente para invalidar a vitória do democrata Joe Biden. E a terminar o desporto, sem conhecer outro resultado que não a vitória em jogos pela Liga dos Campeões, desde as oitavas de final da temporada 2018-2019, o Bayern Munique teve a sequência quebrada nesta terça-feira. Empatou com o Atlético de Madrid em 1-1. Entretanto, o Inter Milão manteve as chances de classificação ao vencer o Borussia Mönchengladbach por 3-2.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Acha que as ONGs, muitas delas a ajudar pessoas com HIV, SIDA, em Manica, Moçambique, devam parar as suas atividades por conta dos ataques armados perpetrados, alegadamente, pela autoproclamada junta militar da RENAMO? Nos chegaram muitos comentários esta manhã, inclusive de Antônio Chigogoro. Ele nos diz que não, essas organizações não devem parar as suas atividades, e diz ainda que em Moçambique há muitas armas espalhadas fora do controle das forças governamentais. Há muita bandidagem, ele escreve, com essas armas, como, por exemplo, raptos, assaltos e assassinatos. Muitos comentários também nos chegaram sobre o comportamento do presidente da Guiné-Bissau em relação ao cumprimento das medidas de distanciamento social contra a Covid-19. Foi um dos temas que tiveram muitos comentários no Facebook, os nossos ouvintes e internautas participaram muito, entre eles e elas, Djauli Djau, escreveu: o próprio autoproclamado não respeita as regras. O Mendes escreve: o presidente não deveria mostrar ao povo guineense esse gesto, porque, segundo classifica, é um gesto vergonhoso. Isso, na verdade, não deveria acontecer em nenhum país, acrescenta. Também tivemos comentários de Victor Manga, de Bissau, que ele nos escreve que o comportamento do presidente é negativo porque ele decretou e não cumpriu. É necessário pôr fim o decreto do estado de calamidade. Ainda em Bissau, nos escreve pelo Facebook Carolina Bampoque. Ela diz que o presidente, Umaro Sissoko Embaló, só demonstra aquilo que é, e, segundo ela escreve, irresponsável e despreparado para tal. Se fosse vendas de drogas, terrorismo, isso sim ele faz com profissionalismo, foi o que escreveu Carolina Bampoque pelo Facebook. Tivemos mais comentários também relacionados a este tema. A Dulay Candé escreve que a avaliação é negativa porque deve ser a primeira pessoa a mostrar exemplo nesta luta contra a Covid-19, mas, infelizmente, o presidente da República simplesmente a ignorou. A Liu Queta escreve: infelizmente, o Mário Sissoko Embaló ignorou o próprio decreto. Estes foram alguns comentários que nos chegaram esta manhã. Nós agradecemos todas as participações dos nossos ouvintes. Fica por aqui o Jornal da Manhã. Desejamos a todos um excelente dia e fique conosco. Estaremos de volta na nossa emissão da noite. Até lá!